Gilson, é quinta-feira, o dia tá chegando, sábado vai ser um dia quente demais na política, Gilson.
É, nós não podemos esquecer, Ronaldo, que hoje tem convenção do DEM, tá? Do Jardim Alvorada. Nós temos convenção no dia 30 de PSDB, PT, PMDB, ou seja, dia 30 é um dia em que nós vamos ficar todos atentos, porque alguns nomes consolidados para a campanha para prefeito saem. Os vices é uma discussão que está sendo hoje, talvez, o principal tema que está se tendo para as pré-convenções, desses dias que antecedem as convenções, é quem será o vice de cada candidato que deve se lançar. Nós temos aí um candidato a vice, que é o Sidney Telles, do NVR, que está praticamente consolidado, que leva a aproximação de Edmar Arruda, do NVR, uma importante apoio ao candidato do PT. Nós temos aí dois vices que serão muito importantes de serem definidos, que é o vice de Wilson Quinteiro e principalmente o vice de Carlos Roberto Cupim, da atual administração. Ou seja, quem virá apoio para a permanência da política do PP na prefeitura. E tem uma convenção, que eu calculo que sejam duas convenções, que são duas convenções que devem chamar mais atenção, que não é a convenção do PT, não é a convenção do PP, é a convenção do PMDB, e a convenção dos tucanos do PSDB. Essas duas convenções em Maringá, elas têm um desfecho que vai ser, no mínimo, talvez inusitado. Primeiro porque existe dentro do PSDB, pegando os tucanos como começo, Ronaldo, os tucanos estão com uma indefinição dentro do próprio partido, quem será o candidato do partido, se o partido vai ter candidato. Aí tem Evandro Júnior, que eu particularmente não acredito que venha a conseguir consolidar sua campanha. Ele está aparecendo muito na mídia, mas calculo que é muito mais também a intenção dele se mostrar para uma candidatura a deputado, talvez, ou recandidatar-se a deputado estadual ou deputado federal. Calculo que dentro do partido Nishimori não quer ser o candidato, por mais que o nome dele seja cogitado. E calculo que tem forças internas que querem encaixar vices em alguma chapa já organizada, ou do PP, ou do DEM. E aí nós vamos saber um pouco isso hoje com a convenção do DEM. E possivelmente vão saber no domingo como é que vai se fazer esse desfecho dos tucanos. E o PMDB, né? O PMDB que o Michel Temer quer uma coligação nacional com o PT, só que em Maringá o PMDB e o PT é ave e vinho, né, Ronaldo?
A executiva estadual do PMDB, inclusive, teria orientado o partido que, se não lançar candidato, tem que se aliar com o PT, que essa seria a aliança natural. Mas não há nenhum tipo de identificação, principalmente das suas figuras mais ilustres, né? O PMDB, nas suas figuras mais ilustres, não tem nenhum tipo de identificação com o PT local, Gilson.
Exatamente. Isso é oposição. Se você pegar, por exemplo, os vereadores do PMDB, né, inclusive o João Alves Correia, por exemplo, não tem identificação com o PT. Mesmo o Mário Sokawa não tem esse vínculo e essa identificação. O Crispim, como líder do PMDB, se for seguir essa orientação nacional, também não calculo que deva ser esse o caminho. Então nós temos o PMDB, essa indefinição. E essa indefinição dentro do PMDB é vital, porque o PMDB tem um tremendo tempo de campanha, de campanha eleitoral gratuita, que, ou seja, muitos partidos têm interesse no PMDB por essa força que ele tem de espaço na mídia, e é um partido de mobilização, um partido que tem peso na campanha. Dentro do Paraná nós temos o Requião, que conseguiu lançar a candidatura própria do Greca contra alguns membros do PMDB na capital, mas você percebe que a ala tanto do Requião quanto a ala do Pessutti defendem que em Maringá o PMDB se coligue, que o PMDB se alie, e se for para ter candidato próprio, tem que ser um candidato com chances reais de vitória. Então, o PMDB é outra convenção, que está todo mundo atento, esperando, mas só dia 30 é que nós vamos saber. E aí eu fico imaginando muito o que não está rolando nos bastidores, né, Ronaldo? Aquela coisa assim, como é que se negocia a entrada ou não de candidatos? O que deve ter de candidato nessa campanha que sai para quebrar o voto dos outros, aquela ideia de lançar mais de um candidato, mesmo não tendo chance de vencer, para você minar campanhas de outros candidatos, tirar votos, ou evitar que alguém chegue no segundo turno, ou até possibilitar o segundo turno, né? NVR é o candidato a ser batido, calculo que o PP tem uma grande chance, mas o que tem de candidatura que vai ser lançada ou como vitrine ou como instrumento de quebra da candidatura ou campanha de outro candidato, isso não há dúvida. Vai ter muito e tem gente aí que vai ter o nome exposto mais para derrubar o concorrente.
Tem muita coisa ainda para acontecer e certamente os bastidores estão quentes. E as questões, Gilson, são bastante curiosas também no que diz respeito às coligações na proporcional, porque a gente fala sempre muito da questão envolvendo o prefeito, mas a gente sabe que determinadas coligações podem tirar de cena certos vereadores e certos nomes que são dados como certo, às vezes até como reeleição. Por exemplo, um dos nomes que a gente analisa e que tem uma expressão bastante grande na política local, o vereador Mário Rossocal, presidente da Câmara, dependendo da coligação que for feita, ou não, né, se não tiver uma coligação na proporcional aí interessante, pode não haver votos necessários para que o vereador Mário Rossocal se reeleja, porque ele sozinho não vence a eleição, né? Pelo modelo político nacional, a gente tem aí que ter um número X de votos pelo partido. E a ausência, hoje me parece que o PMDB sozinho, se saísse sozinho, sem uma coligação para vereadores, talvez não faria voto suficiente para eleger um vereador.
E aí vou colocar outro dado, Ronaldo. Você tem essa necessidade de fazer coligações que arrastem votos, mas você também não pode ter alguns tipos de partidos que tirem e acabem fazendo o efeito canibal, que destruam seus votos com muitos candidatos que tenham capacidade de captar votos, que se dividam entre si, mas ao mesmo tempo você pode ter muito candidato a vereador que tire voto do outro. Né? Você tem que ter uma negociação entre os vereadores, que é uma coisa muito mais complexa quando se faz de coligação, que é um jogo de xadrez mais complexo do que de poder executivo, porque além deles computarem quantos votos terão na proporcional dentro do partido com a coligação, quantos votos elegem, que pode ser diferente, que é isso que você está falando, né? Nem sempre o número dado de votos a um determinado vereador significa que, por mais que ele tenha tido mais votos que o outro, que ele vai conseguir assumir a cadeira e o outro não. Você pode ter o inverso. O outro assume por causa das coligações, ele não. Quer dizer, é uma complicação, é um jogo de xadrez. E tem alguns candidatos ao Legislativo Municipal que têm peso, nas convenções têm peso, para coligar ou não, e devem ser voz, inclusive, e peso na voz, na votação, para decidir o futuro da aliança do partido.
Tem muito, muito, muito disso também, né, Gilson?
Tem gente sem dormir aí.
Sem dúvida. Só para a gente concluir, né, a gente falando sobre essa questão dos vereadores, o PP, por exemplo, que é o Partido Progressista, que é o partido do prefeito, é um desses partidos que tem aí já candidatos muito fortes e que devem arrastar muitos votos. Expectativa, inclusive, de conseguir, quem sabe, até quatro cadeiras, mas o PP tem aí pelo menos cinco candidatos, né? Cinco, às vezes até seis candidatos que podem fazer mais de 3.000 votos. Isso significa que talvez gente com mais de 3.000 votos fique fora da Câmara de Vereadores por conta de ser um partido que tem muita gente com força eleitoral, Gilson.
Que ironia, isso eu acho ironia, e eu acho que aí a reforma política no país está demorando. Porque você pode ter representatividade maior por parte de um candidato que tenha número de votos expressivos e não por coligações. Como a negociata das coligações, os acordos partidários, a coisa da sigla, né, do peso do cacique, da sigla regional, como ele acaba destruindo, às vezes, a representatividade. Esse país, às vezes, você pensa no executivo, tudo bem, é o voto, cada um que vai se eleger prefeito vai ter sua quantidade de votos, isso elege ou não. Quando você pensa no legislativo, que deveria ter uma representatividade também mais significativa, você acaba entrando nessa relação com os caudilhos partidários, né? Nessa lógica do mando partidário. E aí você acaba perdendo esse poder de representatividade. Porque é uma ironia, você imagina um candidato com 3.000, 3.500 votos no entra da Câmara de Vereadores, outro com 1.500, 2.000 entra. Eu acho irônico. Eu acho que isso é uma perda democrática e entregar autoridade a caudilho partidário como a gente tem. Tem gente que vira dono do partido como se fosse um feudo, faz dele o que quer e acaba destruindo a democracia. E o duro que justifica o partido democraticamente.
Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.